7h41, gente. Olha, começamos nessa semana uma série de entrevistas sobre o Agosto Lilás. Este mês de conscientização e, como uma das nossas entrevistadas disse nesta semana, mais do que conscientizar, é um mês de enfrentamento à violência doméstica e à violência contra as mulheres. E esta semana teve início a partir de um pedido de uma das nossas entrevistadas hoje para que esta entrevista acontecesse. Me veio a ideia de criar uma semana e ela deu certo. E trouxemos a visão de entidades que atendem mulheres, a visão do Conselho da Mulher, a visão e a participação da OAB também neste assunto com as suas comissões. Então, conseguimos ampliar bastante o horizonte dessa questão tão delicada ainda na nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. A Adriana Vaz, primeira-dama do município, secretária da Mulher e presidente do Fundo Social de Solidariedade, falou: Felipe, eu preciso ir lá conversar junto com a doutora Cristiana para a gente falar sobre esse assunto tão importante. E conseguimos, né? E conseguimos numa semana muito especial. Então, Adriana, muito bom dia, muito obrigado. Você é praticamente a nossa co-apresentadora aqui deste nosso dia. Uhum. E recebendo a doutora Cristiana Corrêa de Freitas, a delegada de defesa da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Guaratinguetá. Já pude entrevistar a doutora Cristiana quando ela veio para Aparecida, sim, enfim, temos aí já um longo caminho. Então, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença. E bom dia, doutora.
É uma honra também estar aqui.
Felipe, bom dia Ju, bom dia Sadal, bom dia a todo mundo daí, os nossos ouvintes, né?
Uhum. Pode ver, Sadal. O Sadal vai ver.
Só resolver um probleminha.
Eu vou pedir pra senhora só abaixar o da senhora um pouquinho pra ficar bem na altura. Isso, aí fica no rosto legal da senhora. Pronto, Adriana.
E que prazer e que honra estar aqui novamente, né? Ainda mais ao lado dessa minha querida, né? Parceira já desde o início do ano. Doutora, é um prazer estar aqui.
Igualmente,
podemos conversar um pouco,
sim,
né?
Sempre.
E aproveitar que eu estou ao ar, fugir um pouquinho do assunto, agradecer a Ju. É. Ela esteve presente num evento que nós fizemos, né? Com umas cantoras de Guará, que foi maravilhoso.
Foi
Ju, muito obrigada. Uhum. Você nos ajudou muito, ajudou o Fundo Social, ajudou a Casa da Amizade. Muito obrigada.
Aquelas meninas são maravilhosas, perto delas eu canto
são
quase
mesmo.
Nada, mas a gente faz com amor,
vocês
com carinho.
Vocês todas são maravilhosas.
E é só chamar que a gente
também.
Vai.
Ah, vamos chamar com certeza. Muito obrigada, viu?
Nada,
mas que prazer e honra estar falando um pouco do Agosto Lilás, que é um tema, né, doutora?
Sim.
É de tamanha importância. A gente realmente não via, né, meu primeiro ano enquanto secretária da Mulher, não via a hora de estar chegando Agosto Lilás para que a gente pudesse realmente tirar muita coisa do papel
e
botar nas ruas, né?
Uhum.
Então eu fui realmente atrás da Secretaria do Estado, eu estive com a Valéria Bolsonaro e trouxe o material que nós vamos estar fazendo uma ação no dia 28.
Legal.
Nós vamos para a Câmara Municipal, lá várias mulheres, todas relacionadas a entidades voltadas para a violência da mulher, as vereadoras, né, as três vereadoras.
A bancada feminina,
vai estar muita gente boa lá, muita gente realmente que se preocupa com esse tema, né? Então, a Valéria Bolsonaro colocou o dia 26 como dia D. Só que no dia 26 nós temos a Associação Paulista de Municípios em São Paulo. E nós não podemos deixar de estar participando das duas reuniões lá, até porque eu sou palestrante de uma delas.
Olha.
Então, nós mudamos para o dia 28 na Câmara. Então, após a Câmara Municipal, a sessão da Câmara, nós vamos estar fazendo um evento ali na porta de conscientização, né?
Uhum.
Nós vamos estar entregando todos os panfletos, está parando o pessoal todo ali. E também é um movimento junto aos Ubers da cidade, que é a nossa grande preocupação, né?
Boa.
Então, nós temos uma plaquinha que nós vamos colocar no banco traseiro do motorista, né? E ali tem todas as informações para essa mulher, se ela se sentir realmente desconfortável dentro desse Uber.
A gente encontra esse tipo de plaquinha também, de cartaz em bares, né?
Então, nós também trouxemos esse material e nós vamos começar agora fortemente uma campanha com os bares e restaurantes da cidade. Legal. Né? Então, assim, nós vamos ter uma formação realmente de 15 horas que nós vamos estar dando. Então, eu adaptei um pouco daquilo que eu trouxe de São Paulo à nossa realidade aqui, doutora, para que a gente possa estar fazendo. Então, eu não posso querer que todos façam, né? Eu não posso estar obrigando ninguém, mas eu acho que é uma conscientização. E olha, muita gente aderindo já à campanha. Adriana, eu quero estar participando, que a gente chega em um, chega em outro e tal, porque é bacana, né? Você está vendo aí, nós temos o curso de garçom lá no Fundo Social, eles já estão sendo preparados também para que possam, a qualquer movimento dessa mulher, um gesto, um sinal, inclusive que os homens fiquem bem espertos, né? Porque existe um drink aí que a mulher pode pedir, que o homem nenhum sabe qual é esse drink.
É um sinal. Boa. Né?
Então, assim, realmente, nós aqui estamos muito preocupados, muito atentos. Eu fui procurar a doutora logo no início do ano para uma grande parceria, né, doutora?
Sim. Uhum.
Ela me explicou muito. E a gente caminha junto. Qualquer problema que a gente tem, que chega até a mim, a primeira via é a delegacia da mulher, a gente encaminha para lá, a gente liga para a doutora. Então a gente está sempre muito atento a todas as causas que a gente pode estar denunciando, que a gente está encontrando pelo caminho.
Só antes da doutora já dar a sua explanação inicial, a gente solicitou, inclusive, que a Câmara pudesse falar sobre esse evento do dia 28. Vai acontecer dia 27 aqui na rádio, com a presença da Carla Vasconcelos, com a Rosa Filippo também, para dar mais um peso aí a esse convite, né? E então, na quarta, dia 27, a gente vai reforçar essa ação do dia 28, mas a gente fala aqui na rádio dia 27 com a Carla e com a vereadora Rosa Filippo. Doutora, precisamos de fato falar, ao longo da semana a gente falou, antes a gente falava em questões relacionadas à mulher lá em março, no Dia Internacional, um pouco em maio por conta do Dia das Mães, depois a gente começou com a campanha Outubro Rosa relacionada à saúde, então a gente tem falado da mulher mais vezes, e a questão da violência tem um holofote maior agora, em agosto, mas foi o que uma das nossas entrevistadas falou, a gente precisa enfrentar, e o mês é de enfrentamento, não é só conscientizar, porque a violência acontece, e a gente pode falar, também aqui em Guaratinguetá, temos casos, né?
Sim, muitos casos. Eu acho que todas essas iniciativas, né, que foram citadas pela Adriana, são de extrema importância, porque são iniciativas de prevenção, né? Eu estive num shopping em São José dos Campos, e a porta do banheiro feminino, ela trazia toda uma orientação para as mulheres que se estavam, né, em algum estado de risco, e inclusive tinham apoio dentro do próprio shopping, um lugar para procurar uma ajuda.
Que
então,
bom.
Eu achei isso muito interessante. Então, a gente vê que isso realmente está se espalhando, essa conscientização, né, essa informação das mulheres para que elas possam se proteger. E no caso da DDM, o enfrentamento é constante, né? Lá é nossa rotina, e realmente o agosto é só um mês para a gente intensificar.
Exato.
Né? A Polícia Civil deflagrou a Operação Chamar, com operações no estado todo, no sentido, né, de campanhas, operações mesmo práticas de cumprimento de mandatos. Então, existe um esforço, uma preocupação muito grande do governo federal no enfrentamento a essa questão da violência doméstica.
A DDM de Guará, a gente fala DDM de Guará, mas ela atende também nossa região, é isso?
Não. A DDM de Guará, infelizmente, atende só Guaratinguetá.
Tá.
E ainda assim, nós estamos com muito poucos recursos. Mas nós mal damos conta de Guará. Existe, né? Enquanto eu estive em Aparecida, eu fiquei três anos em frente à delegacia de Aparecida.
Mas lá não era DDM, né?
Então, lá
a
não tinha DDM.
A delegada titular da delegacia.
Isso, era titular, né? Como eu era a única delegada mulher, né? Eu tinha outros três delegados que trabalhavam comigo, mas eu era a mulher. Eu acabava, né, fazendo às vezes de delegada da mulher.
Foi criada uma sala nessas delegacias,
sim,
não foi?
Sim, uma sala lilás, que é para dar mais aconchego, para receber as mulheres. Mas na época, eu briguei muito para levar uma DDM para Aparecida, que eu acho que Aparecida é uma cidade turística. acho que tem muita relevância, precisa muito. E o atendimento da DDM realmente é diferenciado. A gente percebe isso, as vítimas comentam com a gente, né?
E a gente precisa que seja, né? Essa vítima chegava numa delegacia onde homens, né? Então ela se sente totalmente desconfortável, desprotegida. Imagina, ela acabou de ser atingida, né? Ela acabou de sofrer essa violência pelo parceiro, pelo namorado, seja quem for. E no fim ela chega, ela é atendida por homem de novo.
Ela vai pro ambiente masculino, onde ela até
ela vai ser vitimizada.
Muitas vezes ela é questionada, né? Sim. A gente falou sobre isso ontem, mas o que que você fez para que isso acontecesse?
Então, nós recebemos, assim, relatos de vítimas que dizem isso, que foram a delegacias de plantão, foram atendidas muito mal, às vezes por despreparo, por insensibilidade, do funcionário, ou aquela correria de plantão, que é uma loucura. Mas, de qualquer forma, o atendimento tem que ser peculiar, né?
Essa foi a preocupação nossa, né, doutora? No início do ano, quando eu fui visitá-la e me apresentar, para que a gente pudesse estar fazendo esse trabalho juntas, né? É bom que as pessoas entendam, a Secretaria da Mulher não é a Delegacia da Mulher.
Não é a delegacia.
Né? Então, as pessoas confundem muito. Eu trabalho com políticas públicas para as mulheres. Isso. Então, nós estamos trabalhando fortemente para tirá-las do papel e que efetivamente as coisas possam acontecer
aproveita
no nosso município.
Essa fala, Adriana, e traz
Felipe,
assim...
Felipe, na verdade, eu gostaria de te interromper um pouquinho,
fazer
porque
pausa.
A gente tem que fazer
uma
pausa.
Na
tá,
volta,
gente?
A Adriana vai especificar pra gente.
E aí vocês continuem acompanhando.
O que é e como atua a Secretaria da Mulher, aí entra a delegacia e a Casa da Mulher, pra gente poder entender esse funcionamento.
É importante.
Na volta do intervalo, a gente já vai falar disso. É um minutinho. De volta, gente. 7h55 aqui no Jornal da Manhã Regional, batendo um papo hoje. Ainda fechando essa semana sobre o Augusto Lilás, com a Adriana Vaz, secretária da Mulher de Guará, a doutora Cristiana Freitas, que é a delegada de defesa da mulher aqui em Guaratinguetá. E daqui a pouco eu trago essa notinha, inclusive, de um plantão policial, que o capitão Lopes Diniz nos informou, mas eu quero que a Adriana e a doutora Cristiana esclareçam para nós o seguinte. Nós temos em Guaratinguetá, e que bom temos, a Secretaria da Mulher, que é um aparelho importante, recente, mas importante. Nós temos a Casa da Mulher, também recente, outro aparelho importante, e temos a Delegacia de Defesa da Mulher. Em que momento eles se diferenciam? Onde atua um, atua o outro? Para que a nossa ouvinte, o familiar, compreenda esse funcionamento e os momentos em que vocês também se interligam. O primeiro momento é DDM, e depois vem para a secretaria?
Nem sempre.
Então vamos lá.
Há casos, por exemplo, que a vítima sofreu um estupro, por exemplo.
Certo.
Que está lesionada.
Ela vai direto para
a UPA. A prioridade
aí a entrada é a saúde.
Existe um protocolo, né? As UPAs já estão preparadas para atender esse protocolo, né? De profilaxia, de doenças, de contaminação.
E a gente pede para que seja uma médica, uma enfermeira que possa estar atendendo,
sim,
né, doutora?
E às vezes que eu levei, aconteceu, já deu levar algumas vítimas que foram direto à delegacia, que estavam lesionadas, nós acompanhamos até a UPA, fomos muito bem recebidos, tivemos tratamento muito bom. Depois nós encaminhamos essa vítima ao IML para fazer o exame de corpo de delito, tanto para servir como prova do crime, como para colher o material orgânico que vai servir posteriormente com confronto de DNA, né, vai servir como prova. Então isso é muito importante, né, isso tem que ser feito o mais rápido possível.
Tá.
Infelizmente algumas vítimas, por trauma, elas demoram um pouco para nos procurar e esses vestígios acabam que desaparecem e prejudicam um pouco a nossa investigação, porque o protocolo da UPA é de 72 horas, né, e o tempo de coleta da maioria dos materiais que podem ser analisados geneticamente é de 48 horas.
Eu acredito que muitas mulheres também, elas não são... elas não são inspiradas no momento.
Elas ficam traumatizadas,
e,
né?
Recentemente eu vi um vídeo de uma menina que ela postou depois de um tempo já dizendo que ela não tinha dado parte no momento porque o irmão fez com ela e a própria mãe disse, não faz isso, você vai acabar com a vida.
Infelizmente isso acontece. Infelizmente acontece.
E aí até que ela percebe que não, eu deveria ter dado
esses
parte. Aí,
muito no próprio núcleo familiar.
A palavra que eu queria encontrar é encorajada. Sim. Ela não é encorajada a denunciar. logo que acontece.
E ela tem medo de ser julgada, de não acreditarem na palavra dela. Sim.
Psicologicamente, muitas se sentem culpadas.
Isso, algumas têm quem passa por um estupro, o primeiro instinto que tem é de tomar banho. A gente percebe muito isso. É de, né, de se limpar.
Psicológica, né?
E isso acaba afetando, obviamente, os vestígios, né? Que seriam úteis para nossa coletiva.
Como é triste, né, gente?
Mas a gente não pode julgar, né? Porque é uma situação extremamente traumatizante.
Cada caso é um caso. Daquele nojo também, né? De
exatamente.
E aí a gente tem. Aí tem a DDM, depois que vai fazer esse atendimento, então. Isso, e daí, ali já dá início a um procedimento.
Investigação criminal.
Exatamente.
Terminada a investigação, encaminhada para o Ministério Público, né, para o Judiciário, onde terá continuidade o processo criminal.
Se ela precisa de
algum auxílio, ela vem até a gente, né? Até a secretaria.
Mas é voluntário? Ou a justiça, o Ministério Público pode ir até a secretaria?
Também. Legal. Quando a gente recebe deles, imediatamente a gente. Mas também é mais voluntária por parte da pessoa, realmente, do que do Ministério Público, né? Quando vem deles, a gente realmente não chegou até a gente não ficou sabendo. Porque se já vem pra a gente imediatamente já resolve também, né? Então, essa pessoa, a gente vai tentar entender qual é a necessidade dela. Então, a Secretaria da Mulher, ela é uma política transversal. Né? Então eu consigo atuar dentro de todas as outras secretarias na prefeitura. Exato. Então eu tenho acesso direto à saúde, eu tenho acesso direto à assistência social, né? A educação, que é o que ela vai precisar. Então nós vamos precisar tirar essa mulher do ambiente da casa. Geralmente ela mora nos fundos da casa, como teve um relato agora há pouco. Ela mora com a sogra nos fundos da casa, então a gente precisava tirar ela realmente dessa casa. Então ela precisa de um auxílio aluguel, eu preciso da assistência social para que isso aconteça. Aí essa criança estava na escola próxima e como ela mudou, a gente precisa mudar essa criança de escola, entra a Secretaria de Educação. Olha para você ver a importância, como é complexo e como é interligado, né, doutora?
E essas medidas são previstas na Lei Maria da Penha.
Exatamente. E então, assim, ela precisa de um atendimento psicológico. A gente vai acompanhar todas essas consultas que ela passa. A gente fica ali acompanhando todo esse processo da criança assistida. A gente encaminha para o psicólogo. A gente vê qual é a real necessidade dessa família, né? Hoje a gente ainda não consegue trabalhar esse agressor, mas a ideia e é necessário a gente trabalhar esse agressor,
porque já existe,
nós estamos fortemente tentando parcerias com algumas outras entidades.
É necessário convênios?
Também. Para que a gente possa estar trabalhando esse agressor, porque ele não vai fazer uma única vítima.
Não.
Né? A gente sabe disso.
Às vezes o casamento acaba, mas a vida dele continua e ele vai repetir isso com outros.
Não, e ele vai voltar e vai tornar tentar fazer com ela própria, porque ele uma maneira de atingir
porque
as crianças.
A mulher também acredita que o homem mudou, né?
Com relação a essa questão do tratamento do homem, eu recebi a visita há pouco tempo atrás dos defensores públicos aqui de Guaratinguetá, que nós não tínhamos defensoria até há pouco tempo, né? Agora nós temos quatro defensores jovens, cheios de energia para trabalhar.
Isso que é bom.
E eles comentaram isso comigo, que eles têm esse projeto para tratar os homens também. Eu achei muito interessante, são rapazes extremamente inteligentes e achei os projetos muito bons.
Que bacana, isso é muito interessante.
E uma outra ferramenta que a gente comentou é a Casa da Mulher, que está vinculada à Secretaria de Assistência Social.
Caminhamos juntos também, mas ela está numa outra pasta, né? Lá, essa mulher, na verdade é assim, precisa tirar imediatamente naquele dia.
Nesse
dia, a gente tem um local que essa mulher é levada e é cuidada, né? Tem uma entidade preparada que não é revelada.
Isso.
Por questões de segurança realmente.
Claro.
Então, essa pessoa é retirada e é levada para esse local, onde ela já vai estar sendo assistida, ela vai estar recebendo ali todo o carinho, que é o acolhimento realmente daquele momento, né? E a Casa da Mulher, ela está até um pouco distante, né? Uhum. A gente poderia estar com ela realmente um pouco mais próxima da gente. Isso é uma coisa que vai acontecer. E lá nós temos um psicólogo, né? E é uma casa de apoio. Não é uma casa, isso. Todo mundo acha, ah, mas eu vou bater de madrugada, se eu tiver eu vou ficar lá. Não, não é um abrigo. As pessoas confundem muito, não é um abrigo, tá? Então a gente tem que deixar isso muito bem claro. Então lá tem várias atividades para que essa mulher possa tá...
Já entra no resgate mesmo da autoestima,
exatamente.
Questão profissional, né?
Exatamente.
Já é atua já quase no final desse.
Exatamente.
Posso até dizer assim, dessa salvação que essa mulher possa vir a ter, né?
E olha, e nós estamos trabalhando forte com campanhas nas escolas. Então, muito essas bom. Crianças de 12 muito a 17 bom. Anos, né, esses adolescentes, uhum. nós fizemos já 3 palestras nas nossas escolas, legal. Né? E realmente, assim, bem interativa com eles, uhum. tirando as crianças da cadeira e fazendo realmente uma gincana com eles, uma brincadeira, para que eles entendam que até aquele bullyingzinho dentro da escola, ele é uma agressão, ele é uma violência.
E às vezes é uma representação do que acontece dentro de casa.
Mas exatamente. Uhum. Ontem eu tive um relato, até que é interessante a gente estar falando, de uma mãe num grupo de escola, me copiaram e me mandaram, a gente tá atento a isso, tá tentando buscar quem é essa mãe para tentar ajuda, né? A menina, ela acabou de escutar a nossa palestra, uhum. os meninos também acabaram uhum. de escutar, de participar de toda aquela gincana que nós fizemos. Ela já vinha sofrendo tapinhas e eu não sei como diz isso, de bater na cabeça, coquinho, sei lá.
Croque. Na minha época chamava croque. Não sei se continuou.
Essa menina irritadíssima, porque esse menino agride ela todos os dias, isso incomoda demais. E ela chegou em casa, queria se trancar no quarto, tô com muita dor de cabeça. A mãe pressionou, ela acabou contando, né? Talvez pela ação nossa, ela teve coragem de contar o que estava acontecendo. E a mãe ligou na escola imediatamente e tal, e o menino foi repreendido naquele momento. Só que a mãe precisava buscar, tem 4 filhos, precisava buscar outros nas outras escolas. E o menino, acho que ficou com medo, disse pro pai que a mãe estava tentando, para ele que fosse buscá-lo, porque a mãe estava lá fora para bater nele. Aquelas histórias todas, né? Esse pai foi na casa dessa pessoa, esmurrou o portão, esmurrou tudo, falou que ia matar, que não sei o que. Então,
já
assim,
cometeu um crime.
Já cometeu. Para você ver de onde vem a violência, vem da própria casa. Então, ele já assiste um pai agressivo, é óbvio que ele vai fazer com uma coleguinha da escola, né? Então, a gente precisa realmente fazer essa prevenção, essa conscientização nas escolas, é muito importante, né? Essas crianças, elas estão sofrendo, elas são vítimas dentro da própria casa e às vezes elas nem sabem.
Não imagina.
Elas nem sabem, né?
É uma criação dos meninos, né?
Teve um relato de um menino que ele falou assim, eu me sinto violentada, minha mãe fica, seu inútil, vai fazer as coisas e tal. Então, quer dizer, realmente, é uma palavra, né? Às vezes é uma maneira de falar. E a gente nós vamos preparar também, mais pra frente, essa mesma fala para os pais, que é muito importante.
Muito importante.
Né?
Muito.
Então, é um trabalho que nós estamos construindo.
Deixar incomodado, né?
Nós estamos construindo, né, doutora? Uhum. Acho que a gente consegue aí plantando uma sementinha.
Com certeza.
Aos poucos a gente consegue ir avançando e se Deus quiser a gente consegue dias melhores.
Esclarecendo que a DDM também atende casos em que vítimas, né, que são crianças ou adolescentes.
O nome é Delegacia de Defesa da Mulher, isso, mas as crianças são atendidas.
Sim, crianças.
Né? Idosos também, né?
Idosas.
Também.
Teve um caso recente. As nossas atribuições, elas estão previstas no decreto estadual 65.127/2020 e ela traz que a nossa atribuição são casos de violência doméstica contra mulher ou contra as pessoas trans, né, que se identificam como mulher, crianças, independente do sexo, e adolescentes, e crimes contra a dignidade sexual de mulheres.
Tá.
Então, até é bom esclarecer, porque muitas vezes pessoas vão até a nossa delegacia, porque pensam que simplesmente o fato da vítima ser mulher, né, cabe a nós a investigação. E não, existe um rol, né, de crimes estabelecidos com os quais nós trabalhamos.
Uhum. Vamos tomar uma aguinha para vocês relaxarem, conversarem um pouquinho. Vou trazer uma nota da Polícia Militar, do Capitão Lopes Diniz, e um áudio também aqui de convite para esse fim de semana. Olha só, um aluno de 18 anos, esse caso aconteceu anteontem, à noite, né, na quarta-feira, foi preso pela Polícia Militar, foi flagrado com arma de fogo. Acho que a doutora até acabou participando, porque é menor de idade.
Não, ele é maior,
né? Maior de idade. Mas já completou 18.
Foi no plantão.
Foi no plantão. Uhum. Ele estava com uma arma de fogo dentro da escola. Escola Estadual Clotídio Aiello Rocha, lá no Retiro, que é vizinho ao Pingo de Ouro, né?
E de acordo com a corporação, os agentes foram acionados para averiguar uma denúncia sobre um aluno maior de idade que estava exibindo uma arma de fogo para os demais alunos da escola. E na sequência, os policiais fizeram contato com o coordenador pedagógico, que confirmou a versão. Acho que nessas horas os profissionais ficam sem saber o que fazer, né?
Imagina o susto.
E passada pela denúncia, na qual o aluno afirmou que carregava o armamento.
Bom, com as autoridades presentes, a arma e as munições, gente, foram apreendidas. Não era só arma, não.
Olha que perigo, né? O que isso poderia acarretar
dentro de uma escola. Uhum. E ele foi levado ao plantão policial, permaneceu à disposição aí da justiça, e o capitão Lopes Diniz, sempre muito gentil com a nossa reportagem, esclareceu que todo mundo tomou suas devidas providências, escolas, polícia, e deu uma orientação aos pais, aos profissionais da área de educação, quando algo similar acontecer, imediatamente acionem o 190. Não aguardem, às vezes não tenta dialogar, já liga para a polícia, para que a polícia possa agir da melhor maneira nesse atendimento. Antes do intervalo, a gente vai ouvir um convite da Rosa, que é uma querida nossa aqui também, produtora cultural, e que vai realizar amanhã aqui em Guará mais uma edição do Café com Arte e Prosa, e faz um convite para a gente, para que possamos aí também sair de assuntos às vezes mais pesados e ir para uma distração, né, neste fim de semana. Vamos ouvir a Rosa. Na volta do intervalo, a gente vai continuar conversando com a doutora Cristiana Corrêa de Freitas, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, com a Adriana Vaz, para a gente tentar compreender qual é o perfil hoje da violência que acontece em Guará e como isso também acaba impactando na criação de políticas públicas para o município. Vamos ouvir a Rosa, depois do intervalo, retornamos com o Jornal da Manhã Regional.
Dia 23/8/2025, às 15 horas, na rua Alberto Torres, número 111, no espaço do CEMUG, na Vila Paraíba, nós estaremos realizando nosso evento cultural do Café com Arte e Prosa. Estaremos recebendo o Moçambique de São Benedito de Cunha. Teremos também a presença dos escritores Felipe Nogueira Monteiro e José Gil, que é de Cunha. Neste dia também teremos a exposição fotográfica do escritor, professor, fotógrafo Oswaldo Macedo, Retratos, Paisagem e Identidade de Cunha. Teremos também a apresentação da atriz Maria Casimiro e a música com Beto Toledo. O nosso Café com Arte e Prosa tem início às 15 horas e no final nós temos o nosso Café com Prosa, que é partilhado, e a entrada é gratuita. Nós pedimos a colaboração com um item para o café. Pode ser um biscoito, um bolo, um refrigerante, um suco, e para termos o nosso momento de conexão, de trocas, de partilha. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo, esperamos por você.
Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
8:14, de volta com o Jornal da Manhã Regional. A gente volta com um caso que aconteceu na cidade de Potim ontem. Um médico abandonou o plantão, gente, durante o atendimento à população. Simplesmente foi embora. essa atitude configura crime, viu? O prefeito de Potinho, Emerson Tanaka, encaminhou pra gente a situação e o que a prefeitura vai fazer em relação a isso. Vamos acompanhar.
Hoje, por volta das 7:30, 8 horas da manhã, fui surpreendido com a informação de que não havia médico no posto de saúde, nosso postinho aí da cidade. E imediatamente já entrei em contato com o nosso pessoal, porque eu estou aqui em Brasília, retornando nesse momento, às 11 horas da manhã. E a resposta que eu obtive foi o seguinte: o médico que estava de plantão no período noturno, ele não poderia estar saindo sem o outro médico assumir o plantão de manhã, e simplesmente ele saiu do posto de saúde. Isso é crime, então a gente vai fazer todo o processo administrativo, vamos registrar o boletim de ocorrência contra o médico, vamos fazer a multa necessária à empresa que deixou isso acontecer, porque a nossa população não pode pagar por isso. Então a gente já está tomando todas as medidas administrativas cabíveis a nós, e também já tive a informação que já tem um outro médico já a caminho do posto de saúde, tá bom? Muito obrigado.
Pela Rádio Frei Galvão, Jornal da Manhã Regional.
Muito obrigado ao Tanaka, prefeito de Potinho. Conversei também com o Lucas Fernandes, que é o secretário de saúde. Ele disse que o atendimento já tinha sido normalizado, não afetou a população e que essa questão agora está no administrativo e no jurídico, mas a população não será afetada. Que bom, né? Ainda mais saúde, gente. É. O Alexandre mandou aqui um convite para que todos estejam hoje lá na Casa da Mantiana, um espaço maravilhoso aqui no centro. O Dani Ramos vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho aqui no Cidade em Movimento. Um abraço para a Andréia de Castro, que mandou bom dia para vocês também. E a Ellen Rabelo também, sempre muito gentil, mandou aqui, ó, bom dia, ótimo fim de semana. Doutora, a mídia tem nos mostrado que o número de feminicídio tem aumentado muito rápido. Um dos motivos, Facebook, Instagram, meninas e rapazes que vendem uma imagem surreal. O tráfico está em todas. As moças, para ter a melhor roupa, os rapazes acabam entrando no tráfico. Ah, entendi. E que os pais manipulam a questão relacionada aos filhos nas redes sociais. Também é um debate que a gente está tendo ultimamente.
Sim. Uhum.
O que fazer nesse caso em que a violência começa dentro de casa e termina na rua? Acho que a educação...
Ela deve
que a Adriana...
também estar levando essa reflexão pela notícia mais recente de uma jovem que foi morta por um traficante na zona norte-oeste do Rio de Janeiro, porque parece que ela já tinha um envolvimento com ele, só que ela foi num baile, ela não quis sair com ele, né? E ele... espancou muito ela, que a família
achou que
teve
tinha direito de fazer isso.
Né? A família teve que gastar R$2.000 para constituir o rosto dela para o enterro. Tanto que ela foi agredida por esse homem.
Dentro de casa é educação,
sim,
esse trabalho de correção do agressor.
Essa questão de redes sociais, né, influencia muito o jovem,
né?
Nós temos muita coisa boa, mas também,
né,
muita coisa ruim, muita informação, né, negativa.
Sim.
E realmente, a gente tem que tentar mudar um pouco essa questão moral, né? Porque houve uma inversão de valores nesses últimos anos, e a gente vê mesmo na delegacia muita menininha de 12, 13 anos dizendo: não, eu só quero sair mesmo com os parça.
Há pouco tempo, a gente viu uma menina de 12 ou 13 anos também, que conheceu alguém pela internet, ficou desaparecido uns dias. E a gente tá falando aqui, ela tá falando dessa coisa do traficante, da ostentação, mas não, quantas mulheres conhecem alguém pela internet, vai pro encontro e não volta nunca
mais. Então, gente, isso é um perigo, você sair para encontrar uma pessoa que você nunca viu, que você não sabe quem é, né? Isso é um absurdo, as pessoas nunca devem fazer isso, né? E mas realmente a gente tem hoje essa cultura de endeusamento dessas pessoas envolvidas em crime, porque são empoderados, ostentam aquelas armas, né? Aquela coisa
as joias,
de poder.
Né? Os colares.
E né? A ideia, a adolescente, criança, na sua imaturidade, ela acaba se deslumbrando por isso. Então, é uma questão realmente de educação dentro de casa e também de campanhas, porque a gente vê que isso está aumentando muito. E às vezes são jovens de boas famílias, bem criadas,
verdade,
bem educadas.
Às vezes falta um fortalecimento psicológico também, né? Porque
se
atraiu por esse tipo de homem.
Eu vou além. Eu acho que falta fé. Eu acho que falta uma religião. Também. Eu acho que dentro desse lar falta uma religião, seja ela qual for, né? Mas ali precisa existir Deus dentro daquela família. As pessoas precisam.
De respeito,
exatamente, para ter. Exatamente, sabe? você possa estar acreditando que existe uma força maior.
Embora, recentemente, uma filha de um pastor tenha sido assassinada em Ubatuba também por conta de um encontro, né?
Foi. Então, isso nunca, ninguém deve fazer isso.
Imagina que
para
os pais deve ser uma dor terrível mesmo, né? Criar uma filha num ambiente desse, um ambiente
de Deus. A maioria dos casos, a doutora pode até me corrigir, acho que a maioria dos casos tem droga envolvida, né, doutora?
Sim. Aliás, gente, a violência doméstica, ela está muito ligada ao uso de drogas e de álcool, geralmente
isso já
ambos.
Entra no perfil do, de crimes que o Felipe perguntou aqui.
Exatamente. Acho que mais do que a questão do machismo, que existe, claro, nós sabemos que ainda existe, mas o que traz esse lado negro da pessoa à tona é a droga.
Tá.
E a gente ouve isso todo dia, relatos, né, de mulheres dizendo, não, meu marido, ele é excelente quando tá sóbrio. Usou droga, se transforma num monstro, agride, faz de tudo. E é num surto desse que ele pode acabar vindo até atirar a vida dessa mulher.
Nós tivemos um caso recente agora, e é muito próximo, porque é parente da minha funcionária de casa em Canas.
Meu Deus.
O rapaz de 46 anos de idade foi morto pelo genro.
Ah, é, dona de um material de construção.
Um empresário, eles estavam indo muito bem lá. E no fim, a menina foi morar de família excelente, se envolveu com esse rapaz de Lorena, foi morar com ele e, sofrendo toda a violência e tal, resolveu voltar para casa. No que ela volta para casa, o menino não aceitava em hipótese alguma, usuário de drogas pesadas e tal, e veio e aí ameaçou: vou matar sua família inteira, que não sei o que e tal. Quem vai acreditar? Foi lá, matou o pai da menina, assim, sangue frio.
É, hoje em dia a gente tem que acreditar.
Né? E o peso que essa mulher vai carregar da culpa pro resto da vida.
Não, destruiu uma família toda. Destruiu uma família. Então, assim, coisas que foi próximo.
Tem que saber
que a minha funcionária
se envolve. Eu sei que a gente tem a coisa da dependência emocional, por mais difícil que seja, procura ajuda, gente, porque senão pode ser.
Exatamente. Não, e denunciar realmente, se você sabe de algum caso, né? A gente tem relatos de amigos, a gente presencia algumas coisas, a gente vê algumas coisas, né? É chamar para conversar, né? A gente tem que ficar sempre esperta, realmente, falar, olha, isso que você tá vivendo não é normal, né? Você não, vamos conversar, quer que eu converse com a pessoa, vamos tentar ajudar, vamos. É um começo, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Você tá vendo ali, você tem que fazer o seu papel de cidadão realmente, de tentar esse enfrentamento. Eu vou conversar com fulano, eu vou conversar com a ciclana, eu preciso tentar uma ajuda aí e já alertar realmente, né? Para problemas psicológicos, a gente já identifica se é droga, se não é. E até fazer com que ela denuncie. Olha, denuncia porque realmente já passou de uma vez, já passou de duas vezes. Você não, e nem sempre. Né? É, gente, olha, não é só a violência física, né, doutora?
É isso que eu quero que a doutora comente.
Não é só a violência física.
A DDM completou esse ano 40 anos.
Sim.
A DDM de São Paulo é a primeira, inclusive.
Sim,
tive a alegria de até estar no prédio fazendo um material especial para a televisão. E a senhora já trabalhou na DDM em Ubatuba também, né?
Eu trabalhei em Ubatuba, trabalhei em São Paulo também, em Pirituba.
Passando por essas experiências hoje em Guaratinguetá. Hoje, Guaratinguetá, a senhora consegue olhar e ver que há um perfil da violência contra a mulher aqui na cidade e há também um perfil das vítimas, ou não dá para a gente traçar isso devido à tamanha variedade da crueldade que existe?
Na verdade, atinge todos os níveis, todos os níveis da sociedade, pessoas com maior poder financeiro, maior conhecimento cultural, é geral.
Tá.
A gente não tem uma regra. De fato, as pessoas, né, que moram em regiões mais violentas, em bairros mais problemáticos, elas estão mais suscetíveis a sofrerem esse tipo de violência. Mas não é realmente exclusividade.
Exclusivo.
É uma coisa geral, né? Nós vemos, já tive casos aí de pessoas assim, de médicos que quebrou todas as costelas da esposa.
Meu Deus.
Entendeu? Casos terríveis. Então atinge realmente todas a toda a sociedade em geral.
É, só a gente ver os casos mais famosos ao longo da história noticiados, que a gente vai ver que muitos, né, delegados, sim, médicos.
Gente com a qualidade de vida.
É, artistas, e tem, né? A gente tem artistas. Opa, a Luísa Brunet passou por um problema sério, né? Esses dias eu estava assistindo na Record, aquele Domingo Espetacular, a Carolina Ferraz foi entrevistar e ela também contou de um caso. E ali tinham várias outras mulheres que tiveram esse tipo de agressão, né? Então, assim, a violência também patrimonial, a violência moral, né, gente? A psicológica.
A gente fala muito da agressão, mas essa coisa da violência matrimonial também, né?
O verbal, gente, o verbal, né? Esse xingamento, essas ameaças e outra.
Já é o início.
Já é o início. Aquele cara que toma o celular pra poder olhar as mensagens da menina, né? Quebra o telefone,
na parede, o próximo.
Sempre começa.
A próxima mira pode ser seu rosto.
E vai evoluindo, né?
Vai evoluindo.
E o que a lei traz, a Lei Maria da Penha traz, são os instrumentos para tentar parar esse ciclo antes que ele chegue até um final, né, trágico de um feminicídio.
É. O Marivaldo mandou uma mensagem, ele fala sobre medida protetiva.
Aqui. Sim.
Que é uma tão polêmica. Um avanço da legislação, mas ainda é um tópico importante. Vamos ouvir a mensagem que o Mariovaldo falou sobre medida protetiva.
Pessoal da bancada. Então, bom dia, pessoal da rádio. Bom dia ao pessoal da bancada. Então, é que a nossa lei, infelizmente, desculpa a palavra, é uma porcaria. Tem que mudar essas leis. A mulher com medida protetiva, o cara chega perto, o cara bate, o cara mata e nada acontece. Pra mudar a lei. Mulheres, não tirem boletim de ocorrência. Vocês vão lá, fazem um BO.
Esse que é
o cara vem, fala que ama, fala que isso, a mulher vai lá e tira. O cara entra dentro da casa, vai, volta a bater até matar. Então, primeiro de tudo tem que mudar a lei. Quando mudar a lei, esquece. Vai ser essa coisa que está acontecendo, esse feminicídio que está acontecendo. É triste, né? Mas infelizmente, quando mudar as leis, vai ser isso aí. Infelizmente, tem que mudar. O cara tem que ser preso, deixa 10, 15, 20 anos, deixa apodrecer na cadeia lá. Mas não é o que a gente vê por aí. Bom dia a todos.
Obrigado, Mariovaldo. Tem vários pontos ali. A gente vai precisar de um outro programa, de outro jornalmente, abordar todos eles. Bom,
até
o fórum.
Pra gente falar bem de todas as leis, acho que é interessante a gente estar falando para explicar, porque muita gente não sabe.
Exato.
O que é a violência patrimonial, o que é a violência.
Explicitar a cada um, né?
Sexual, exatamente.
Vamos fazer isso com certeza. Só pra gente também, só pra eu já chamar a participação de vocês em cima da fala do Mariovaldo. O Fórum Brasileiro traz que em 2024, 4 mulheres foram mortas por feminicídio por dia. Pelo menos 4 mulheres. Isso de 2024. Só lembrando, esses são os dados oficiais. Né? Imagina o que ainda está encoberto, o que ainda nem chega. Né?
Exatamente.
Então, quer dizer, oficialmente, gente, todos os dias, 4 mulheres morrem vítimas de feminicídio no Brasil. É epidemia.
É assustador.
É uma epidemia isso. Aí ele fala sobre a retirada de boletim de ocorrência, mas tem um dispositivo que, mesmo retirando, tem uma sequência da investigação.
A maioria dos crimes hoje, de violência relacionada à violência doméstica, eles são de ação pública incondicionada. Ou seja, chegou a notícia à delegacia.
Isso é novo.
No caso da ameaça é recente.
Há
menos de um ano,
tá.
A ameaça, né, é praticada no âmbito doméstico, passou a ser de ação pública incondicionada.
Tá.
Ou seja, a polícia tomou conhecimento, independente da vontade da vítima, nós instauramos esse procedimento e encaminhamos ao judiciário para continuidade. Só que a verdade é que, na prática, se a própria vítima não coopera, muito difícil que lá na frente, na fase processual, esse inquérito acabe acarretando uma condenação.
Tá.
Né? É como uma mulher que apanha e não faz exame de corpo de delito, por exemplo.
Tá.
É, o corpo de delito é a prova material do crime de lesão corporal. Então, quando não há colaboração da vítima, isso dificulta muito.
É,
a gente faz todos os trâmites normalmente, mas realmente prejudica muito
esses
a punição
números aí
desse agressor.
São enormes, né? De que não há essa colaboração, ainda são altos.
Nossa,
né?
Muitos. Eu acho que sim, quase metade das vítimas acabam voltando para a delegacia. A gente toma termo, né? A vontade dela, a gente encaminha, mas a gente não arquiva, a gente não pode arquivar. Ah. A gente encaminha pro fórum e muitas vezes no fórum isso acaba sendo arquivado.
E aí ele cita a questão da medida protetiva. A gente tem pouquíssimo tempo, mas também é um dispositivo
importantíssimo
e que se tornou muito efetivo.
Muito, muito. O problema da medida protetiva é assim, a pouca quantidade de efetivo para fiscalizar.
Tá,
né?
Tá.
E em São Paulo, por exemplo, nós já temos funcionando o aplicativo SOS Mulher para as vítimas que têm a medida protetiva. Ela tem inclusive o botão do pânico.
Do pânico, exato.
Então elas apertam o botão do pânico, a viatura, seja da GCM, da PM, da Civil, que estiver mais próxima, ela é imediatamente dá prioridade. Então isso são avanços que têm ocorrido, né?
Porque quando a gente fala de medida protetiva, a pessoa pode chegar ali e saber que não vai, que vai ser presa e se matar também. Então esse SOS Mulher já é uma coisa que foi feita pensando exatamente nisso, porque fica essa questão: ah, tem medida protetiva, mas não adianta realmente, muitas vezes não adianta. E o SOS realmente ajuda
mas
bastante.
Mas olha, eu aconselho as vítimas que realmente estejam, né,
tem
em situação de risco, de pedirem suas medidas protetivas. E detalhe, elas também não podem descumprir, porque muitas vezes elas pedem, por exemplo, afastamento do marido do lar, mas acabam aceitando de volta.
Não, tem que ter, porque às vezes um vizinho mesmo vê que tá rondando ali, então, já liga.
Exatamente.
Pra polícia,
então, tem que manter, né, essa medida para sua própria proteção.
Exatamente.
E se o autor for pego descumprindo essa medida, ele é preso em flagrante. Sem fiança.
Olha, vem novidade para vocês por aí em questão de segurança, viu? Mas isso aí o prefeito anuncia.
Vai dar
vocês.
Spoiler, não? Tá bom.
Eu queria deixar aqui a mensagem da Maria José, que ela diz, eu achei até interessante. Ela acredita que faz muita falta é o apoio do famoso fala que eu te escuto. Não se ter com quem conversar. A falta de apoio psicológico na nossa casa se torna uma prisão assistida e temos que sofrer caladas. E eu até ia falar sobre os vários grupos que a gente trouxe aqui durante a semana. Os lugares que você pode buscar, a Casa da Mulher, por
exemplo. Nós temos a roda de conversa na secretaria.
Só que ela falou do isolamento psicológico. Só um momentinho. Que mesmo a sociedade fornecendo alguns programas, nem sempre podemos utilizar devido à pressão psicológica. Eu acho que é esse medo de sair de casa. Pra onde você vai, o que você tá fazendo.
A dependência financeira.
Teria que ter um canal de ligação, talvez. É isso que ela tá querendo dizer. A gente tem a CVC, mas é contra suicídio, né? Não sei, se tiver outro, Maria José, eu vou procurar para você e eu te passo, tá bom?
Essa roda de conversa acontece que dia e horário?
Olha, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem a roda de conversa. Quando não acontece, a gente avisa. Geralmente, assim, na verdade, quando vai acontecer, a gente procura colocar nas nossas redes sociais. E também, agora por ser agosto lilás, que a gente está com várias outras atividades, nós não estamos fazendo esse mês, né? Porque a gente está passando nas escolas, nós estamos com outras ações. Mas ela volta agora em setembro, né? E é muito bacana, porque a gente tem sempre duas ou três convidadas que podem estar falando, né? Assuntos pertinentes ao dia a dia de todas nós, né?
E
é muito importante. A gente sempre, ou no Fundo Social mesmo, né? Lá onde é a Secretaria da Mulher, no Literário. Ela já aconteceu no auditório da educação.
Tá.
Então, quando a gente vê que vai ter um volume maior, a gente leva para o auditório, né? Mas ela é fantástica, porque é uma troca de experiência muito bacana, sabe? Onde as pessoas, as mulheres, elas realmente podem usar esse momento para soltar a sua voz, soltar aquilo que está dentro dela. Então, assim, os relatos são os mais diversos possíveis. É o pedido de ajuda que a gente percebe na voz dela, né? Que a gente já chama para o canto para poder conversar. É aquela explosão de botar para fora alguma coisa que estava ali guardada há muitos anos, né? ou a vontade de dividir alguma experiência que deu certo, até mesmo as oficinas nossas de geração de renda que a gente acaba levando para dentro do fundo social, vocês não têm noção do volume de pessoas que passam por lá nas nossas oficinas. E os relatos são os assim, você vê o desespero delas, relato de que, eu tentei suicídio duas vezes, eu tive que doar o meu filho por não conseguir tomar conta, por problema mental, então eu preciso dessa oficina, isso aqui está sendo a minha vida, e o pedido para que não acabe, sabe, a gente está com um curso de bijuteria agora lá, ai por favor, não, continue o grupo, vocês podem estar usando o horário, usem tudo aqui, então assim, a gente vê a necessidade, né, da gente realmente criar esses espaços de conversa, de troca de experiência, de uma oficina de geração de renda e tudo mais que a gente puder
e
fazer.
E outra, se a mulher não puder sair de casa, você me lembrou um fato agora, se você não pode sair de casa dependendo da situação, é cárcere privado,
sim,
né, doutora?
Sim, cárcere privado.
Eu lembrei de uma vez de uma antiga amiga, não é mais, a gente acabou brigando porque a gente não aceitava mesmo e ela também não aceitava que a gente quisesse cuidar dela, mas enfim, ela tá muito bem, graças a Deus, hoje em dia tá viva, cuidando da vida dela, mas em um determinado momento, eu falei pra ela, ela namorava uma pessoa que era, agredia ela e prendia ela dentro de casa, eu falei, querida, isso não pode acontecer,
isso é lógico que
isso
não,
é cárcere privado, isso é crime, ela olhou pra minha cara e perguntou assim, é? Então tem gente que não sabe nem que está sendo vítima de um crime.
Por isso que a gente,
gente não poder sair de casa é cárcere privado.
É porque a gente está indo na escola já para poder preparar essa turminha desde os 12 anos de idade, porque muitas vezes eles olham, eles têm isso dentro de casa e não sabem que isso é uma violência. Eles não sabem que eles podem denunciar.
Exatamente.
Né?
A violência física é muito fácil de se detectar, né? Isso. Mas a violência psicológica, às vezes, ela vem de anos.
Exato.
Né? E os traumas, né? Os problemas de saúde que provocam na mulher são gravíssimos. Às vezes até pior mesmo que um ferimento físico, né? De menor gravidade.
Que é curado ali, talvez rapidamente.
Sim,
Doutora Cristiana Freitas, delegada de defesa da mulher de Guará, Adriana Vaz, secretária da mulher de Guará, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Que essa semana a gente tenha contribuído de alguma forma aqui na Rádio Frei Galvão por meio da nossa, do nosso ofício, que é a comunicação.
Vocês são muito importantes para nós.
E estamos à disposição para a gente dar voz e dar divulgação a todas essas atividades, tá bom?
Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Vocês são grandes parceiros, a gente precisa realmente de vocês para que a gente possa estar levando, né? É, vocês são um canal nosso.
E qualquer coisa também não precisa nem esperar o nosso convite, tá?
Só chegar. Acho que a informação é muito importante, porque muitas pessoas não têm nem conhecimento, né, dos seus direitos. Então,
realmente,
acho que esse espaço aqui é muito, muito importante. Muito
obrigada. Deixar só o convite para todo mundo aí no dia 28, na Câmara Municipal, às 14 horas, né? Eu acho que vai ser, quem puder acompanhar, ir ou acompanhar realmente pelas mídias, vai ser muito importante. Falas de várias mulheres, né? E também, logo após, nós vamos fazer um movimento na porta da Câmara, de conscientização, entregando esses panfletos todos, mostrando a importância realmente você conhecer o que fazer, qual é a rede de apoio, as leis todas que envolvem, né, todo esse todo histórico de uma mulher, onde ela, que ela pode, qual mão que ela vai pegar primeiro. Então, assim, a gente está preparando o comércio da cidade para que possa melhor atender essa mulher, que ela não se sinta de alguma maneira desprotegida, né? Então ela vai ter sempre um canal de apoio, uma pessoa para que ela possa pedir socorro. Então a gente está é um trabalho de formiguinha, como a gente estava conversando,
sim,
né, doutora?
Uhum.
Mas nós estamos começando e vamos agir fortemente.
Uhum. Tá certo.
Valeu, gente.
E agradecer ao Felipe
conosco,
que teve essa ideia de trazer esse especial, né? Tendo um homem também do nosso lado.
E olha
nosso
que,
lado,
que
é
lindo
importante.
Um homem que
exatamente,
tem essa sensibilidade,
verdade,
né?
Verdade.
Eu falo sempre isso. A gente tem que parabenizar grandes homens aí que tem essa sensibilidade. Aproveitar e mandar um beijo pro meu marido que tá me ouvindo. Agradecer a ele da oportunidade realmente de me colocar como secretária da mulher e acreditar no meu trabalho, de que eu possa contribuir realmente, né? E de enxergar realmente que a política de políticas públicas para mulheres é uma política transversal e que eu posso estar passando por todas as secretarias realmente para estar fazendo a diferença na cidade, né? Então é isso aí, gente. A gente está A nossa sede fica lá no antigo literário Piscina, que vocês precisarem, entrem em contato com a gente. Doutora, uma grande parceira, muito obrigada.
Obrigada, viu, doutora, por ter vindo também.
Obrigada, Ju. Obrigada, Felipe.
A gente termina aqui o Jornal da Manhã Regional. Na volta do intervalo é o Café com Entrevista e a gente vai falar sobre um evento muito bom que acontece nesse fim de semana aqui em Guaratinguetá. Os trabalhos técnicos do Antônio Sadal, da Érica Augusto.
Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação do Evandro Luiz Fialho e a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E agora, como foi bem dito, fique aí que daqui a pouco a gente já entra aqui rapidinho, daqui um minutinho, com Café com Entrevista.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.